Bate e rebate.
Pronto, chegou a hora do futebol, chegou a hora de Ralf de Carvalho. Nós, inclusive, Ralf, hoje aqui na primeira página, Ciro trouxe uma gravação de um debate da Rádio Gaúcha e o placar do apresentador lá, do repórter esportivo, é de que o Sport leva 3, não é isso? 3-0 é o placar do Gaúcho para o Sport perder hoje. Vamos ver, não é isso?
Vamos ver, mas ele está muito otimista. O Grêmio vem de 4 empates. Isso mostra que a pontaria do ataque do Grêmio não está tão boa. Ganhou o campeonato gaúcho sem vencer a última partida. Quer dizer, ele tem motivação. Mas o Sport mostrou que Jairzinho sabe fechar o time. Então, a gente está acreditando que o Sport, no mínimo, com essa estratégia de jogar com 2 linhas de 4, bem fechado, como aconteceu na partida anterior com o Curitiba, que aconteça de novo com o Grêmio, inclusive com o time já tendo assimilado bem o que o treinador quer. Só, o que o Jair, Ralf, quer nesse momento é não perder.
E só lembrar, Ralf, que aquilo que a gente fala sempre aqui nesses horários, o Sport contra time ruim relaxa e joga mal. O Sport, em geral, contra time bom, levanta a cabeça. Vamos ver hoje.
Vamos ver se essa máxima prevalece. Agora, olha, nós estamos com o presidente de Santa Cruz na linha, o Constantino Júnior. Pediria um tempo a ele, porque caiu mais um treinador hoje, de ontem noite para cá, que foi o Roger Machado. Um treinador altamente cotado no futebol brasileiro, no Bahia. Foi entregue a ele um projeto, vê como o futebol trabalha em cima de sonho. O ano passado, ele executava um projeto, ganhou o Campeonato Baiano, praticamente sem jogar com o time titular, jogando com o time da base, enquanto o time titular se preparava para esse Campeonato Brasileiro e para a Copa do Nordeste. Aí o Roger perde a Copa do Nordeste de forma incrível para o Ceará, 2 partidas seguidas derrotados dentro da Bahia, e quando foi jogar pelo Campeonato Brasileiro com o Ceará lá em Fortaleza, perdeu também. Então o Roger já perdeu o prestígio com a torcida baiana. E ontem o Flamengo meteu 5-3 no Bahia. Foi a gota d'água no copo e o Roger Machado foi imediatamente dispensado. O técnico do Flamengo, Domenech Torran, aproximou a maneira de jogar do Flamengo do esquema do Jorge Jesus. E deu certo, o Flamengo respondeu com 5 gols em cima do Bahia. O Flamengo viveu sua melhor noite, minha gente. Agora, Constantino, não sei se com Santa Cruz, quer dizer, na medida de cada um na sua, acontece, mas querem acabar com o Flamengo. Repara só a notícia que os cariocas estão dando hoje de manhã, de que o Flamengo está sendo assediado pelo Benfica, que insiste em contratar Bruno Henrique e Gerson. É o time do ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus. E que os árabes estão seduzindo Everton Ribeiro e Arrascaeta. Imagine o Flamengo sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique, sem Gerson. Não é mais o Flamengo de Jorge Jesus. Bom dia, Constantino Barbosa.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Jornal, especialmente a imensa torcida coral. É, são ordens do ofício, né, Ralf? No futebol, a gente se paga pelo sucesso. Então, o Flamengo conseguiu formar um time vencedor, né? Ganhou tudo no ano passado, com boas apresentações, né? E isso aí, infelizmente, desperta, né, o olhar de clube do todo lado do mundo, né, querendo assediar seus atletas. Então, quem realmente precisa de muito foco, né, primeiro para manter os jogadores no seu maior nível de concentração, né, e segundo também o esteio financeiro para poder você também não deixar um déficit tão grande entre a proposta e o que o atleta ganha hoje em dia. Então, realmente, é uma equação difícil de fechar. E, infelizmente, no futebol tem isso. Muitas vezes você é refém do sucesso, porque você tem que pagar um preço mais alto devido à concorrência do mercado.
O Santa Cruz tem sido assediado com relação a alguns jogadores, por exemplo, os do meio campo. os três do meio campo, mais o Pipico, que apesar de estar 7 jogos sem fazer gol, mas sempre foi um artilheiro. Há algum assédio, alguma dor de cabeça para poder blindar esses jogadores, Constantino?
Olha, o futebol hoje é muito competitivo, né, Ralf? O mercado se comunica muito rápido, né? Então, independente da série, muitas vezes você vê, consegue trazer jogadores que estão, às vezes, no mercado até mais escasso, né? Ou menos observado, né? Então, hoje o futebol é just in time, né? Então, você se apresentou bem, então, os olhos de quem está precisando ali, alguém daquela posição já se miram ali. Mas o que a gente tem hoje é um grupo muito focado, né? São atletas que estão felizes em estar aqui no Santa Cruz. É, a gente sabe do nível de determinação do nosso grupo. Então, esses valores individuais, essa soma de esforços individuais, ela se transforma numa luta coletiva, né? Então, a gente tem hoje muita entrega, muita disposição. E eu acho que, claro, todos eles são imbuídos no projeto, né, de colocar o Santa Cruz na Série B. Então a gente não pode relaxar, né? A gente vem aí de uma boa sequência, mas isso não é garantia de um próximo jogo bom. Então temos que trabalhar forte durante a semana, temos que nos cobrar bastante. A gente está, por exemplo, no próximo sábado vamos ter um confronto muito difícil contra o Vila Nova, e o que a gente fez lá atrás ficou para trás, né? A gente não pode trazer aqui, achar que vai começar o jogo e a gente vai ganhar o jogo porque tem um histórico melhor. Então nada disso. Então o que a gente vê é muita entrega durante a semana, um elenco muito focado. A gente consegue ter um mix aí de atletas experientes, como o Dani Moraes, como o Chiquinho, como o Didira, né, como o William Alves, e também com a molecada, né, o próprio Maicon, o Cleiton, você vê o André, então atletas novos que também querem, né, seu lugar ao sol. Então acho que esse mix aí de experiência com essa vontade de vencer na vida, então esse mix tem dado certo. Então a gente tem que manter essa pegada e claro, que imbuir o atleta da quanto é importante para ele, né, subir esse clube. Então acho que esse esforço coletivo está existindo, né, e cabe à direção, claro, sempre pavimentar isso, sempre deixar essa chama acesa para que a gente continue fazendo boas apresentações, né, e que consiga manter esse nível de apresentação elevado, né, para a gente não perder a concentração numa competição tão difícil quanto a Série C.
Olha, você contratou Elivelton, zagueiro que já está regularizado, antes tinha contratado, trazido lá do Atlético do Paraná, o Jaderson, que já está sendo utilizado, está jogando, mas na lista me parece que faltam um ponta, um lateral esquerdo e um centroavante. E eu estou na ilusão de que você vai anunciar pelo menos um nome hoje aqui no programa, ou dar mais ou menos ideia de onde pode estar vindo esse jogador, Constantino.
Não me comprometa, Ralf. Realmente a gente tem esse tem buscado um nível de efetividade, né? O clube, né, o Santa Cruz, eu acho que dos clubes da capital, é o que mais reformulou do ano passado para cá. Então a gente precisou ter um nível de efetividade alto, né? Ainda assim é uma equipe que perde pouco, né? Um time que encontrou um equilíbrio defensivo e também, claro, a gente sabia da dificuldade de encontrar peças para o setor ofensivo. Então acho que esse encaixe aí do Jaderson, que realmente não foi regularizado há tempo no Campeonato Pernambucano. Essa volta do Chiquinho, que a volta do Chiquinho, ela dá qualidade no meio campo, ele consegue cadenciar bem o jogo, ao mesmo tempo chegando com força, né, para finalizar. É, o próprio Negueba, que tem treinado muito bem, né, tem dado uma movimentação muito grande nos treinamentos do Santa Cruz, com intensidade, com velocidade. Então a gente espera que se repita também nos jogos, né? E claro, a gente precisa, né, fundamentalmente, de um lateral esquerdo, mas a gente precisa ser muito assertivo nisso. Então a gente tem buscado algumas opções no mercado. Muitas vezes são jogadores que não atendem a condição, né, que tem de um jogador para fechar bem uma linha de quatro, que deixa uma consistência nessa primeira linha, com um jogador com bom porte físico, justamente até para ajudar nesse jogo aéreo, e também com qualidade para chegar lá na frente. Então não é fácil, é uma posição que hoje tem encontrado uma dificuldade maior no mercado, né, mas o nosso departamento de futebol tem se empenhado em buscar esse nome, juntamente com a nossa comissão técnica. E a gente acredita, né, que não é da noite para o dia que aparece, mas é importante que a gente traga, né, reduza essa chance de erro. Então, por isso, talvez essa demora um pouco maior, mas é importante que a gente tenha um alto índice de assertividade. Infelizmente, não vou poder divulgar aqui agora ainda, porque não tem nada fechado, mas tem algumas negociações de curso. Então, a gente espera aí que o mais rápido possível a gente consiga.
Mas o número de jogadores? É esse que eu relatei, ou mais?
É perto disso aí. 2 a 3 atletas, um centroavante de área com características um pouco diferentes da do Pipico e do Vitor, né? Que Pico e Vitor são muito de vir buscar jogo, né? Na verdade, que claro que pisam na área, mas sempre precisa de um cara com maior, com a maior estatura, vamos dizer assim, maior condição de jogo aéreo, né, desse centroavante de área, né, mas um jogador de lado e realmente um lateral esquerdo, isso aí é uma condição que a gente precisa para ontem.
Vamos fazer uma estatística aqui. O Santa é líder no momento com 10 pontos. O Santa Cruz tem 4 jogos até agora na Série C. Aliás, quase todos, exceção de Imperatriz, que só tem 2 jogos, e o 13, que é o Lanterna. Os dois que estão lá embaixo, o Lanterna e o Vice, não completaram 4 jogos ainda. O Imperatriz tem 2 e o 13 fez apenas 3 partidas. Agora, os demais, o Jacuipense também só fez 3. Os demais fizeram 4 partidas e o Santa Cruz se inclui. Santa Cruz tem 3 vitórias, 1 empate, não tem nenhuma derrota. Jogou para ganhar porque fez 7 gols, levou 3, tem um saldo de 4 e tem 83,3% de aproveitamento. Se mantiver assim, vai ser campeão, porque esse é um aproveitamento para campeão de Série C. Agora, tem um calo. O Ferroviário está no pescoço do Santa Cruz com 9 pontos, 1 ponto a menos. Tem 4 jogos também, tem 3 vitórias, nenhum empate, tem uma derrota, porém. Mas é o melhor ataque da Série C, de toda a Série C. A situação do Ferroviário: o Ferroviário tem 10 gols, a defesa só levou 2. E o segundo colocado é o Volta Redonda, que fez 9 gols. Segundo colocado como o melhor ataque. Fez 9 gols, defesa levou 3. O Santa Cruz fez 7 gols, é o terceiro em artilharia. E está sem gol de centroavante. Ele está precisando de Pipico voltar e voltar inspirado como no passado. Então o Santa Cruz tem 7 gols e a defesa levou 3. Então, no momento, o melhor ataque e a melhor defesa pertence ao Ferroviário, a equipe do Ferroviário que está na competição. Por isso que, para manter esse nível de aproveitamento, é que se fala em contratação todo dia. Não é só o treinador Itamar Schulli, Constantino, nem só os torcedores, todo mundo em Pernambuco está querendo ver o Santa Cruz sair da Série C, justamente mantendo esse nível de aproveitamento que está no momento.
Exato, Ralf. Então, por isso a gente precisa ser muito assertivo, né? A gente sabe das opções de mercado, né? A própria Série A, né, se desenhando para alguns clubes fazendo reformulações. Então, isso faz com que o elenco gire, né? Então, alguns jogadores que talvez tivessem tido pouco aproveitamento na Série A passem a ser opções do mercado, né? E aí, daí, alguns vão para B e também roda clube de Série B com condição de atletas para que o clube traga. Então, a gente precisa ser muito assertivo. É, porque a gente precisa de número agora, precisamos de qualidade, né? Precisamos de jogadores que venham para resolver problemas pontuais, né, do nosso elenco. A gente sabe aí por exemplo, você usou bem o exemplo do Ferroviário, e a gente observa o jogo lá contra o 13, o jogo estava muito equilibrado, né, até, por exemplo, os 40 minutos do segundo tempo. Então o Ferroviário fez 3 gols no intervalo de 8 minutos, né, então um jogo muito equilibrado, o placar também não tem nem traduzido, né, o equilíbrio da partida. Mas assim é a Série C. Então, a Série C ela realmente tem esse nível de competitividade muito alto entre as equipes. Então, por isso que é preciso a gente sempre estar aumentando esse sarrafo, né, inclusive a própria cobrança interna, né, para a gente sempre. Ninguém pode aqui se acomodar ou relaxar, né, achando que está tudo perfeito pelo nível de aproveitamento. Então, eu só tenho 83% que a gente está pensando sempre no próximo jogo, Alfa. Então, o momento é de focar e sempre pensar na vitória do próximo jogo.
É verdade. Para a gente terminar, o tempo urge. Você não acha um absurdo que o futebol brasileiro, as competições mal começaram e já vai com 16 demissões de treinadores da elite, 16 com o Roger agora? No mês de agosto caíram 15, só no mês de agosto. Como já entramos para o mês de setembro, mais um. Você não acha que essa cultura precisa mudar? Está havendo um exagero de quando os times são fracos, os treinadores é quem pagam por isso?
Eu concordo, Ralf. Realmente, até como gestor, a gente sabe o nível de cobrança exercido, né, pela torcida, pela imprensa, pelos, associados, pessoas que fazem, né, parte do clube, né, mas a gente precisa trabalhar com convicção. Então, muitas vezes é isso, gestor para, na verdade, se eximir da responsabilidade ou para jogar a responsabilidade, muitas vezes transfere isso para um treinador. Dificilmente ele vai mudar um elenco inteiro, né, ele vai mudar 15, 13 jogadores, né, mudar o time titular todo e mais alguns reservas para mandar embora, você não faz isso. Então, fica mais fácil para o gestor tirar ou se eximir de responsabilidade mudando o comando técnico. Acho que existe, sim, no Brasil um exagero, né, uma falta de convicção muito grande, porque as oscilações existem, né, existem nas famílias, né, existem nas relações pessoais, mas é importante quando se tem um contato aberto, uma convicção no trabalho, essa turbulência daqui a pouco volta, se ajusta, né, mas assim, eu acho que essa cobrança excessiva, ela realmente acaba sendo danosa, né, e a gente vê que muitas vezes o resultado vem para quem conseguiu manter por mais tempo. Então eu sou muito com... Claro que isso não quer dizer que a gente jamais vai deixar de mudar, não é isso, mas eu acho que existe, como você bem falou, um excesso aí no nível de mudança, né, de transferência de responsabilidade, né, então, na verdade, execrando a cabeça de treinadores, né, muitas vezes para eximir a responsabilidade do gestor.
É verdade. Constantino, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Jornal e boa sorte ao Santa Cruz no sábado diante do Vila Nova e ripa na chulipa, companheiro.
Forte abraço, Ralf. Até lembrar o nosso torcedor que ele pode comprar ingressos virtuais, né, através do nosso site social, então, para poder nos ajudar aí a fazer jus a tamanha despesa, né, sem a presença de público. Então a gente pede para o torcedor nos ajude aí nesse momento para a gente comprar ingresso virtual e ajudar o Santa fazendo alguma receita aí. Forte abraço, saudações corais.
Falamos com o presidente do Santa Cruz e quero lembrar que hoje tem Grêmio Esporte. Jogo é 7 da noite com a transmissão do Screte de Ouro. O Grêmio vem de 4 empates consecutivos, teve a partida contra o Goiás adiada. O Grêmio tem só 7 pontos e está na parte de baixo da tabela, hein? Está cantando alto porque espera golear o Sport, mas está em 15º lugar. O Sport está mais abaixo, na 19ª colocação. O Sport vem de 3 derrotas e o Grêmio de 4 empates. Vamos ver o que é que Jair Ventura consegue hoje, mas o Grêmio é o favorito, viu, torcedor? Um bom dia, gente. Volta Geraldo Freire.
Pronto, Ralf, volta ao meio-dia.